Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre a doença de Alzheimer, uma demência que vai roubando a memória e a autonomia dos doentes. Nas vésperas do Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que se assinala na próxima quarta-feira, vamos falar sobre os seus sintomas, porque é importante identificá-los num estado inicial. Vai ser minha convidada, Ana Taborda, presidente da Delegação do Norte da Associação Alzheimer Portugal, que nos vai falar sobre esta doença e sobre o apoio que pode ser dado aos seus doentes e cuidadores. Agora é tempo de ir à música e depois ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Cheguei ao fundo da estrada, duas léguas de nada, não sei que força me mantém. É tão cinzenta a Alemanha e a saudade tamanha, e o verão nunca mais vem. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Trouxe um pouco de terra, cheira a pinheiro e a serra, voam pombas no beirar. Fiz 20 anos no chão, na noite de Amsterdão, comprei amor pelo jornal. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe. Vim em passo de bala, um diploma na mala, deixei o meu amor para trás. Faz tanto frio em Paris, sou já memória e raiz, ninguém sai de onde tem paz. Quero ir para casa, embarcar num golpe de asa, pisar a terra em brasa, que a noite já aí vem. Quero voltar para os braços da minha mãe. Quero voltar para os braços da minha mãe.
Pedro Brunhosa e Camané. E agora no Lusofonias ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Alzheimer é uma palavra que assusta. A doença vem de longe, mas este nome veio para ficar e dizer-nos que há doenças que nos retiram a lucidez e nos fazem dizer e agir de forma inesperada. Antigamente as pessoas viviam menos anos e talvez por isso não eram tão numerosos os casos das pessoas que perdiam a lucidez no fim da vida. Também é verdade que as famílias eram mais numerosas e alargadas, a ponto de integrar melhor e acompanhar até à morte as pessoas que, usando a linguagem da minha aldeia, iam perdendo o juizinho. Lembro-me dos tempos da minha infância e de alguns familiares e vizinhos que continuavam a percorrer os caminhos da aldeia, completamente perdidos nos lugares e na memória. Era um drama para as famílias. Não era por acaso que a minha avó terminava sempre a oração do terço em família com a petição: "O Senhor nos dê juizinho até à hora da morte." Hoje, o Alzheimer está instalado em quase todas as famílias e o drama maior não é vivido pelos doentes, mas por quem os vai acompanhando no dia a dia. É preciso fazer um acompanhamento de 24 sobre 24 horas, não dando qualquer espaço de descanso. Ao fim de algum tempo, parece que se inverteram os papéis e quem cuida é quem está mais doente. A sociedade atual tem muita dificuldade em resolver estas situações, dada a sua complexidade. Num tempo em que se pretende que todas as pessoas tenham um emprego fora de casa, nunca sobra ninguém para partilhar a vida com quem fica vítima da doença de Alzheimer. O recurso a instituições é cada vez mais complicado, pois fica muito caro acompanhar pessoas que têm muita força física. Percorrem quilómetros todos os dias e, segundo a nossa avaliação, só fazem asneiras. Mesmo os lares de idosos põem sérias reservas à admissão de doentes de Alzheimer, pois estes implicam o aumento exponencial de funcionários, o que, claro, encarece o funcionamento regular das instituições. A sociedade vive por isso tempos de angústia, já não encontra soluções para boa parte dos seus problemas. As famílias na Europa estão pequenas, fraturadas e com uma enorme incapacidade de resolver os dramas que as afligem. Há que mudar. Não sabemos bem que caminhos novos o futuro nos apontará, mas a verdade é que a longevidade continua a aumentar, e ainda bem, e há que inventar novas maneiras de estruturar a sociedade para que quem adoece tenha lugar para viver com dignidade e ser apoiado de acordo com o seu quadro clínico. E, sobretudo, que ninguém se sinta excluído.
Hey. Freedom to African people.
Sabirinha Quintis na lugar de povo. Misquinha caçabirinha Quintis na lugar de povo. Menino de criação. Menino de criação. Reglos com os seguintes, povo lá na seta banca. Cada quem se vira e se cabeça. Bom conversa fica na papel. Coitado de povo.
Oh, povo.
paura di maltrato che Africa da passa, babieri d'uno si cion. Vanguarda di povo, coita di povo, coita di povo. Oh África, oh Tabanca, oh povo. Oh África, Tabanca, oh povo. Coita di povo.
Coitado povo.
Oh África, oh Tabanca, oh povo.
Coitado povo.
Em Portugal, mais de 182 mil pessoas sofrem de demência e numa sociedade cada vez mais envelhecida, este número tende a aumentar. A doença de Alzheimer vai progressivamente roubando a memória e a autonomia dos doentes, tornando-os cada vez mais dependentes. Mas um diagnóstico precoce e a medicação correta podem fazer toda a diferença na qualidade de vida dos doentes de Alzheimer. E para nos falar sobre esta doença e sobre o apoio que pode ser dado aos seus doentes e cuidadores, é a minha convidada de hoje, Ana Taborda, Presidente da Delegação do Norte da Associação Alzheimer Portugal. Olá Ana, seja bem-vinda, muito obrigada por estar connosco. Esclarecimento de mais uma dúvida que eu aqui tenho. Quando falamos de doença de Alzheimer e de demência, estamos a falar exatamente a mesma coisa ou uma coisa leva à outra, são coisas diferentes?
Olá. Existem vários tipos de demências. A doença de Alzheimer é a mais frequente de todas as demências, mas existem várias. E daí também o nome da nossa associação ser a Associação de Alzheimer, pelo facto de ser a mais frequente. E nós trabalhamos com todas as demências, apesar disso.
Qual é que é a diferença entre, por exemplo, um doente de Alzheimer e as outras demências? Elas são muito parecidas, nomeadamente
sim.
A perda de memória, não é?
Sim, sim. Falando em demência, fala-se de uma doença crónica e degenerativa. Os sintomas muitas das vezes podem variar, há pequenas nuances, o que não significa que a pessoa também não possa ter mais do que um tipo de demência. Sim.
Aliás, e corrija-me se sou errado, só mesmo na autópsia muitas vezes é que se consegue detectar que tipo de demência é que a pessoa tinha, sofria, não é?
Sim, hoje em dia já é mais fácil esse diagnóstico, mas o diagnóstico preciso mesmo é só mesmo pós-morte.
Então vamos a outra questão. Como é que nós percebemos que uma pessoa é doente de Alzheimer? Quais é que são os primeiros sintomas? Quando é que devem tocar os sininhos, digamos assim, de alerta?
Aqueles sintomas que nós costumamos ouvir frequentemente, esquecimentos, desorientação, a pessoa que sai de casa e se perde e depois já não sabe voltar para casa, aquela pessoa que se esquece frequentemente e repete várias vezes, por exemplo, a mesma pergunta várias vezes que horas são, esse tipo de coisas devem-nos começar a alertar. Há situações que são próprias do envelhecimento, há situações que já são patológicas.
De esquecer de chave em casa ou fechar
todos nós nos esquecemos, não é?
Não é por aí?
Não. Quando começa a ser uma situação frequente e há coisas importantes que, como por exemplo, aqueles esquecimentos que posteriormente a pessoa não se lembra. Nós esquecemos-nos da chave, em algum sítio, não sabemos onde pousamos e a seguir vamos fazer uma retrospectiva, vamos pensar, olha, eu passei aqui, passei ali, fiz isto, fiz aquilo e acabamos por chegar
à chave, não é?
Exatamente. Ou por exemplo, que dia é hoje? E alguém responde e passado algum tempo a pessoa está a repetir a mesma pergunta porque já se esqueceu que já a tinha feito anteriormente. As coisas quando começam a ser sucessivas, aí devemos estar um pouco mais alerta.
Ou seja, imagino que agora conheça alguém nessa situação. A quem é que eu me devo dirigir de imediato? O que é que eu devo fazer?
Neurologista ou um psiquiatra.
O diagnóstico é muito importante, não é? Isso foi feito numa fase inicial.
Exatamente. E quanto mais precoce o diagnóstico, melhores são as perspectivas. É óbvio que não estamos a falar de uma cura.
Não há cura.
Não há cura. No entanto, podemos melhorar a qualidade de vida desta pessoa e é isto que nós pretendemos. Melhorar a qualidade de vida do doente e, ao mesmo tempo, e tão importante quanto isto, ajudar a própria família. Porque não nos podemos esquecer nunca que por trás de um doente está uma família inteira.
Sofre tanto ou mais do que o doente, não é?
Exatamente. Muitas das vezes são os principais cuidadores desta pessoa e que se sentem completamente... Foi uma situação que lhes cai de paraquedas, como se costuma dizer. Não sabem como lidar. E mesmo quando sabem como lidar, a sobrecarga é muito grande e estes cuidadores precisam muito de apoio.
Ana disse, acabou mesmo agora de dizer, que esta é uma doença que não tem cura.
Não.
E, portanto, a tendência é para ela se ir agravando com o tempo.
Exatamente.
Mas nós temos vindo a ler notícias ultimamente, boas notícias, que dizem que tem havido avanços na procura da cura ou até mesmo na medicação.
Sim, 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 sim.
Que avanços é que temos conquistado para esta doença em concreto?
Sim, os avanços são passinhos muito, muito, muito pequeninos. Algumas coisas têm que se conseguir e existe medicação que não cura. Atenua certas situações e é um bocadinho por aí que nós conseguimos trabalhar. Aqueles sintomas que mais preocupam o doente em estadios iniciais, porque ele ainda tem consciência, e a própria família. Atuamos em determinados sintomas que podem interferir com a qualidade de vida desta pessoa. E também na progressão da doença. Daí a importância do diagnóstico precoce.
Ou seja, atrasar o mais possível o avanço da doença.
Principalmente aquelas situações mais complicadas, aqueles estadios terminais, situação de total dependência da pessoa, a ideia é retardá-la ao máximo.
Ou seja, a pessoa pode morrer de Alzheimer? Ou geralmente não. Um doente de Alzheimer nunca morre dessa doença, morre de outra coisa qualquer.
Exatamente. Há alguma coisa que oportunista, digamos assim, que se aproveitou do facto da pessoa estar naquela situação. Em estadios já avançados, normalmente a pessoa acaba por acamar.
E daí, naturalmente, as consequências de estar na cama parado muitos anos.
Exatamente.
Não é?
Uma infecção respiratória que acaba por evoluir, uma infecção urinária que acaba por agravar, as próprias úlceras de pressão que vão começando a surgir, problemas de desnutrição, isto é, não é a doença, é o que a doença provoca.
Ou seja, uma pessoa pode ter Alzheimer durante muitos anos.
Exatamente. E temos pessoas durante muitos anos em estadios de completa dependência e a viverem muitos anos.
A partir de que idade, nós temos sempre a ideia que Alzheimer e as doenças, as demências, aparecem maioritariamente nas pessoas mais velhas. Isto não é verdade.
Sim.
Um jovem pode ser vítima desta doença, demência.
Sim, sim, sim. É óbvio que quanto mais idade a pessoa tem, maior é o risco de vir a desenvolver. Mas temos pessoas de 90 anos sem demência, não é? E temos pessoas de 50 anos já com primeiros sintomas.
E um jovem pode
de demência.
Ter.
Jovens não está para já, ainda não houve situações de demências em jovens. Eu não quero estar a afirmar, porque não tenho certeza neste momento, mas julgo que o caso mais jovem foi na faixa dos 40 anos, uma pessoa na faixa dos 40 anos. Mas há que ter noção de que este tipo de demência já tem historial de demências. Isto é, não acontece por acaso.
Era isso que eu ia perguntar. É uma doença hereditária? Tem a ver com o estilo de vida? É uma doença que pode aparecer simplesmente porque sim?
Temos
há estudos nessa área já?
Sim, há coisas, há fatores, digamos que protetores da doença. Não podemos dizer se fizer isto vai ter Alzheimer ou se não fizer isto vai ter Alzheimer. Não há ligação direta, mas nós sabemos que a estimulação cognitiva é um fator protetor, seja ela qual for.
Ou seja, para quem nos está a ouvir, é, por exemplo, fazer exercícios de cérebro de memória, não é?
Exatamente. Há estudos que provam que pessoas, por exemplo, com nível de escolaridade superior, isto é, tiveram que estimular muito mais o cérebro, é um fator protetor que diminui a taxa de incidência. E normalmente pessoas com baixa escolaridade, isto é, não houve uma estimulação tão grande, a nível cognitivo tem maior risco de vir a desenvolver.
Ou seja, a família é que é importante porque, imagine, uma pessoa que tem a seu cargo uma pessoa mais velha, é importante ir estimulando-a, mesmo que ela não tenha neste momento sintomas e sinais de demência.
Exatamente.
Portanto, para lá fazer palavras cruzadas, alguns jogos,
exatamente,
e por aí fora, isso é
exatamente
importante, não é?
Coisas que façam estimular, por exemplo, memórias passadas, coisas básicas como, por exemplo, ver um álbum de fotografias antigo.
Isto é importante.
Sim. É uma coisa que vai estimulando. Ler jornais, estar atualizado nas notícias. E depois, quem gostar de determinadas coisas, fazer palavras cruzadas, fazer sopa de letras, todas estas coisas acabam por estimular. Mas às vezes não é preciso coisas muito complexas. Às vezes basta coisas básicas para conseguirmos fazer uma boa estimulação daquela
pessoa.
Até
uma boa conversa muitas vezes com essa pessoa.
Exatamente,
não é?
Falar do
velha.
Passado dela. Falar é esse tipo de atividades que nós fazemos a nível do nosso centro de dia, com os nossos utentes.
Há muita gente que diz, a minha mãe teve Alzheimer, a minha avó também teve, é muito provável que eu também venha a ter. Isto é mentira?
Não é assim. Se falarmos, temos dois tipos de situações de Alzheimer. Alzheimer precoce e Alzheimer tardio. Se falarmos de uma situação de um Alzheimer precoce, alguém que tem um familiar que com os seus 50, 55 anos teve uma situação de Alzheimer, o risco de vir a ter é grande. Se falamos de um Alzheimer tardio, se temos um avô, uma avó com 80 anos que começou a desenvolver sintomas de doença de Alzheimer, não é taxativo e o risco não é tão grande de vir a desenvolver esse tipo de demências. Quando são situações precoces, a própria família automaticamente depois já é controlada pelo risco que há de vir mesmo a desenvolver essa situação.
Há inclusive exames que se podem fazer para se perceber,
exatamente,
se a pessoa pode vir a sofrer ou não desta demência.
Exatamente,
não é?
exatamente.
Falamos um bocadinho então sobre o apoio que vocês prestam.
Sim.
Falamos então um bocadinho do apoio da Alzheimer Portugal. A associação tem delegações em todo o continente e também na Madeira, certo?
Sim.
Em concreto, a delegação do Norte, que a Ana preside, é responsável pela gestão de um centro de dia especializado em Matosinhos. Que cuidados é que encontram os doentes neste centro de dia? Os doentes e depois também os seus familiares, não é?
Exatamente. Alzheimer Portugal é uma associação que funciona a nível nacional e, dependendo do local, tem vários tipos de resposta. Aqui no Norte, mais concretamente, nós temos um centro de dia. O centro de dia Memória de Mim está localizado em Lavra, Matosinhos, e é um centro de dia especializado para pessoas com demência, não exclusiva doença de Alzheimer, com demência. Temos uma equipa especializada, técnicos especializados, que prestam um apoio diferente dos centros de dia habituais.
Até porque estamos a falar de pessoas que também têm uma história diferente, não é? Uma história clínica.
Exatamente. Mas temos a possibilidade de poder ter um maior número de técnicos a trabalhar e a poder trabalhar com estes utentes a nível de estimulação várias, estimulação cognitiva, estimulação motora mesmo. Temos a sorte de estar perto da praia, caminhadas à beira-mar, exatamente, são sempre muito boas. Toda esta estimulação é possível e é isso que nós fazemos. A ideia é retardar toda a sintomatologia e aqueles sintomas mais graves da demência.
Ou seja, uma boa aposta é as pessoas frequentarem esse centro de dia logo no início em que lhe é detectada esta demência.
Sim.
Não? Ou melhor, uma demência.
Nós, um dos critérios de admissão é uma demência leve a moderada. Em situações mais graves, a atuação já não é possível a este nível. Por isso, a aposta é mesmo no início para tentar que os sintomas sejam mais retardados possíveis.
Ana falou há bocadinho também que apoiam e prestam também na vossa associação apoio aos familiares.
Sim.
Que é tão mais importante do que aos
sim,
doentes.
Sim,
não é?
Sim. E por uma situação em concreto. Eles próprios se autonegligenciam, priorizam o próprio doente, achando que a prioridade é apenas o doente. Interessa é o doente. Eu estou bem, eu não preciso. Quem precisa é o meu pai, o meu marido, a minha esposa. Eu não, eu estou bem, eu não sou eu que estou doente. Aqui é que também entra muito o nosso papel. E temos apoio psicológico para estes utentes. Não só os que estão em centro de dia, mas mesmo outro tipo de utentes e familiares. Temos consultas mesmo de psicologia para estes familiares. Para além disso, dos utentes que estão em centro de dia, os próprios técnicos também vão acabando por acompanhar estas famílias e ajudando nas dúvidas e esclarecendo aquilo que que elas precisam. Juntamente com isto, temos um grupo de suporte, que é uma coisa muito boa.
Eu já ia falar sobre esse grupo, mas antes ainda tinha uma outra questão gostava de lhe colocar, que tem a ver com isto. Qual é o principal problema que afeta as famílias? Ou seja, é a perda de paciência, porque há uma altura que a pessoa fica esgotada de não conseguir acompanhar o doente, é a tristeza de perceber que a sua mulher ou a sua mãe não o reconhece como familiar e, portanto, perdeu toda a sua memória, uma boa parte da sua memória, é não ter tempo para acompanhar o familiar. Qual é que é o grande problema que afeta...
É isso tudo junto.
É tudo no só, não é?
É tudo junto. É o
isso
não
pode
saber...
levar ao esgotamento do familiar.
Claro. Situações de stress, de prestador de cuidados e de esgotamento é o mais frequente que nós temos nestas situações. Mas tudo isso acontece. Eu acho que não estou a agir corretamente, porque nem sempre tenho paciência. Eu não sei como agir. Eu não sei se estou a fazer o melhor... eu deveria fazer mais, eu tenho que fazer mais e eu deixo de existir, e quem existe é aquela pessoa. Existem muito estas situações, o não saber como lidar, o não saber onde procurar ajuda, quem pode ajudar, situações económicas muito complicadas também.
É uma doença que fica cara no tratamento,
cara,
e o Estado ainda não tem
não
uma intervenção
reconhecimento,
de reconhecimento da doença, não é?
Não. O que acontece muitas vezes, o próprio familiar deixa de trabalhar, por exemplo, para cuidar, por exemplo, um filho, uma filha que deixa de trabalhar para cuidar do pai ou da mãe, ou de ambos, que acontece, mas depois não há recursos para isso. E dependentes, pessoas dependentes, ficam muito caras, e há muito poucos recursos e as exigências são muitas, e muitas das vezes não sabem depois como fazer, e depois esquecem-se de si próprios, esquecem-se que é preciso de vez em quando sair, apanhar ar. Não, mas eu não posso sair.
Porque vêm obcecados para tratar da pessoa.
Vivem,
não é?
Em função daquela pessoa. E depois as situações que falavam, eu estou a cuidar de alguém que já não me conhece. Dói, custa muito deixarem de ser reconhecidos, e mais ver ali o próprio familiar que está aos poucos a ir, é um luto.
A degradar-se um bocadinho, porque sabia que a pessoa em vida nunca gostaria de ter chegado
exatamente.
Àquele ponto, não é?
É ir fazendo um luto diariamente, um luto com a pessoa viva. É muito complicado, são situações bastante complicadas.
Fala-me então dos grupos de suporte para familiares e cuidadores. O que é que fazem estes grupos? Como é que isto funciona? Quem é que pode fazer parte?
O grupo de suporte é feito pelos familiares. São os próprios cuidadores de pessoas com demência que fazem o próprio grupo. Temos um moderador, temos uma psicóloga que está a moderar o grupo, mas quem faz o grupo são as próprias pessoas. São elas próprias que levam os seus problemas, as suas dúvidas, e que uns aos outros se vão esclarecendo e vão apoiando. Temos pessoas com familiares em diferentes estadios, algumas que acabaram de ter o impacto da notícia de que têm um familiar com demência, e temos pessoas que há anos que frequentam o grupo. E então as estratégias vão passando de uns para os outros e vão se autoajudando.
Como é que eu faço,
sentido.
Como é que eu lido, não é?
Exatamente, exatamente. E quem melhor de quem está a passar por isso para o fazer?
Ou seja, qualquer pessoa pode inscrever-se nestes grupos, ou seja, quem nos estiver a ouvir e que queira fazer parte deles, é só...
Se for cuidador, sim. O grupo funciona nas últimas quartas-feiras de cada mês e está a funcionar no Hospital de São João, das 2h às 3h30 da tarde. Às vezes, 4h da tarde, dependendo de como funciona o grupo. Mas é um grupo coeso, há pessoas que vão sempre, não faltam nunca, e que vem ali um apoio, um suporte, como o próprio nome indica.
É alguém estar na mesma situação que eu, não é?
Exatamente, eu não estou sozinha, não sou a única pessoa que aqui estou. Ora, e aconteceu-me isto, deixa-me ver se aconteceu a mais alguém e ver como é que lidaram com essa situação. Exatamente.
Tem também uma iniciativa, uma vez por mês, a iniciativa Café Memória, que também procura promover a interação social e puxar pela memória dos seus participantes. Como é que as pessoas do norte de Portugal podem participar nesta iniciativa?
Só têm de aparecer no dia das sessões do Café Memória, que funcionam ao segundo sábado de cada mês, nas instalações do Atmosfera M, junto ao Palácio de Cristal, no Monte Pio. É das 10 ao meio-dia, é dinamizado também por dois técnicos, as sessões, e tem em conta várias situações, não só o esclarecimento de dúvidas, mas mesmo sessões em que a própria família, o cuidador, os cuidadores, interagem com a pessoa. Isto é, não é exclusivo para cuidadores, não é exclusivo para doentes, é para todos. Todos vão e todos trabalham em conjunto e vão fazendo atividades. E temos sessões também para esclarecimento de algumas dúvidas. Tendo sempre em atenção que, estando as pessoas, as próprias pessoas com demência presente, que a linguagem tem que ser,
adequada,
às vezes, pouco diferente, exatamente. Porque muitas das vezes não há aceitação da própria situação de doença.
Ana, destes grupos de trabalho saem também formas de luta para que se possa reivindicar mais, nomeadamente junto do governo, das instâncias governamentais. Só para quem nos está a ouvir, esta é uma doença que afeta muita gente. Não sei se temos, sim, dados em relação ao número de portugueses que têm,
sim,
demência.
Essas situações estão a ser
estudadas agora,
estudadas,
não é?
Para haver, exatamente, para haver números mais exatos. O Plano Nacional de Demências já é falado há anos e seria fundamental no sentido de conseguirmos ter uma intervenção o mais adequada possível para estas situações. Sabemos que é uma doença que está a aumentar, cada vez vai aumentar mais.
Até porque as pessoas vivem mais anos e
exatamente,
e
o envelhecimento
que...
da população, claro, leva a uma maior incidência destas situações. E o Plano Nacional de Demências tem sido muito batalhado pela Associação, que é imprescindível no sentido de prestar o melhor apoio possível. Não só prestar apoio, mas o reconhecimento de direitos dos doentes e das próprias famílias.
Ou seja, nomeadamente ter alguns benefícios, quer para o doente, quer para as famílias, e até cria-se aqui uma rede,
sim, sim,
de apoio, não é?
Sim, exatamente.
Porque é fundamental.
Se bem que a verdade é que aquilo que tem acontecido e tem sido passos, que às vezes pequenos e demorados, têm sido passos de gigante, a criação destes centros de dia, o reconhecimento por parte da Segurança Social da necessidade destes centros de dia. Já temos 3 centros de dia com acordos atípicos, como acontece com o nosso. Há o reconhecimento por parte da Segurança Social, já começa a haver, da necessidade e de algo de diferente do que é habitual, de que realmente a doença de Alzheimer é uma doença diferente, é uma doença com certas necessidades. Por isso, pouco que seja, e os anos e a luta têm dado alguns frutos, e nós esperamos que esteja para breve.
Vamos terminar a nossa conversa falando aqui de uma iniciativa que todos os anos, em torno deste Dia Mundial da Doença de Alzheimer, Alzheimer Portugal organiza o Passeio da Memória.
Exatamente.
Que vai acontecer já amanhã, domingo, em vários estados de Portugal. Em que é que consiste este passeio e qual é que é o seu objetivo?
O Dia da Doente de Alzheimer, 21 de setembro, é, como o próprio nome indica, mundial. É uma doença cada vez mais frequente. E
deixa-me só fazer aqui uma parte. Para quem nos está a ouvir, chama-se Alzheimer porque foi o nome do médico que descobriu esta patologia.
Sim, sim,
não é?
Sim, sim.
Só para esclarecer,
exatamente,
algumas pessoas que possam ainda não saber.
Este passeio da memória é uma caminhada solidária. Vai acontecer, conforme disse, amanhã, pelas 9 da manhã, na Marginal de Matosinhos. E acontece em várias cidades por todo o país.
Aveiro, Barreiro, Braga, Campo Maior, Faf, Funchal, Matosinhos, Oeiras, Portimão, Viana do Castelo e Viseu. Disse,
exatamente,
todas?
É uma caminhada então solidária, os fundos revertem na íntegra para Alzheimer Portugal. Somos uma organização sem fins lucrativos, sobrevivendo com cotas de associados, que são de 20 euros anuais, e com alguns donativos que vão sendo dados. E a ideia é consciencializar para a importância de um diagnóstico precoce, conforme falávamos ao início, da importância destas pessoas serem seguidas. É a caminhada, o que acontece durante nesse dia, nós temos várias empresas que vão fazendo, por exemplo, rastreios gratuitos às pessoas, que acabam por ser uma linha orientadora também para procurar ajuda. A ideia também é a angariação de fundos, com uma caminhada.
Como é dizer que esta caminhada tem um custo de 5 euros,
5
não é?
Euros.
É um custo simbólico também.
Exatamente,
não é?
Exatamente. E também a lembrar que existe uma associação a nível nacional que as pessoas podem procurar. Nós estamos disponíveis, das 9 às 5 da tarde, está sempre alguém disponível. Havendo dúvidas, basta ligarem para a associação e terão todo o esclarecimento das dúvidas que precisarem. Atendimentos presenciais, esclarecimento de alguma questão, questões às vezes que são muito importantes, questões a nível de onde é que eu posso encontrar apoio. Eu tenho esta situação, apoio jurídico também, nós temos esse tipo de apoio que pode ser dado aos familiares. Também é um bocadinho para as pessoas não se sentirem sós e não acharem que não há ninguém, agora caiu-me este problema, mas eu tenho ali alguém a quem eu posso procurar ajuda.
Isso é muito importante para quem nos está a ouvir e, portanto, procurar ajuda à associação, mesmo para quem está em zonas do país distantes da associação, há sempre formas, através do telefone, de e-mail, há várias formas de conversar. Só ainda recordar que este passeio da memória, portanto, acontece amanhã nas cidades que eu referi, depois quarta-feira, dia 21, em Pombal, no domingo 25, Covilhã e Penafiel, e, portanto, ou seja, um pouco por todo lado, não é? E quem quiser pode ir a www.passeiodamemoria.org. Disse tudo, não disse?
Sim. Infelizmente, cada ano são mais cidades a aderir ao Passeio da Memória.
E esperemos que para o ano tenhamos aqui ainda mais cidades. Ana Taborda, muito obrigado por ter estado connosco. E vamos seguramente conversar mais sobre este assunto, até porque é um assunto que nos toca um bocadinho a todos nós. Temos ou tivemos um familiar, um conhecido, um amigo que sofreu de uma demência. Muito obrigado.
Tá, obrigada.
Muito obrigado. Estamos à conversa com Ana Taborda, presidente da Delegação do Norte da Associação Alzheimer de Portugal.
Com um brilhozinho nos olhos e saia rodada, escancaraste a porta do bar, trazias o cabelo aos ombros, passeando de cá para lá como as ondas do mar. Conheço tão bem esses olhos e nunca me enganam. O que é que aconteceu, diz lá? É que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há. É que hoje fiz um amigo e coisa mais preciosa no mundo não há. Com um brilhozinho nos olhos, batemos o carro muito à frente dos bois. Ou seja, fizemos promessas, trocamos retratos, traçamos projetos a dois. Trocamos de roupa, trocamos de corpo, trocamos de beijos, tão bom é tão bom. Com um brilhozinho nos olhos, tocamos guitarras, pelo menos a jogar pelo som. Com um brilhozinho nos olhos, tocamos guitarras, pelo menos a jogar pelo som. O que é que foi que eu lhe disse? O que é que foi que eu lhe disse? Hoje soube-me a pouco, 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 hoje soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Hoje soube-me a tanto, hoje soube-me a tanto, hoje soube-me a tanto, hoje soube-me a tanto, portanto, hoje soube-me a pouco. Brilhozinho nos olhos, corremos os stores, pusemos a rádio no on, acendemos a já costumeira velinha de igreja, pusemos no off o telefone. E olha, não dá para contar, mas sei que tu sabes daquilo que sabes que eu sei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos parados depois do que não te contei. Com um brilhozinho nos olhos, dissemos sei lá o que nos passou pela tola. Do estilo, és um number one, dou-te 20 valores, és um 13 no totobola. E às duas por três, bebemos um copo, fizemos o 4 e pintamos o 7. E com um brilhozinho nos olhos, ficamos imóveis a dar uma de tete a tete. Com um brilhozinho nos olhos, ficamos imóveis a dar uma de tete a tete. O que é que foi que eu lhe disse? O que é que foi que eu lhe disse? Hoje soube-me a pouco, 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 hoje soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Hoje soube-me a tanto, hoje soube-me a tanto, hoje soube-me a tanto, hoje soube-me a tanto, portanto, hoje soube-me a pouco. Com um brilhozinho nos olhos, tentamos saber para lá do que muito se amou. Quem éramos nós, quem queríamos ser, e quais as esperanças que a vida roubou. E olhei-o de longe e mirei-o de perto, que quem não vê caras não vê corações. Com um brilhozinho nos olhos, guardei um amigo, que é coisa que vale milhões. Com um brilhozinho nos olhos, guardei um amigo, que é coisa que vale milhões. O que é que foi que ele disse? O que é que foi que ele disse? Hoje soube-me a pouco, 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 hoje soube-me a pouco. Passei mais um bocadinho que estou quase a ficar louco. Hoje soube-me a tanto, hoje soube-me a tanto, hoje soube-me a tanto, hoje soube-me a tanto, portanto, hoje soube-me a pouco.
em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões que acontecem esta semana. Já na próxima quarta-feira, dia 21, a Rádio 5 convida os seus ouvintes a viverem um dia de oração e convívio no Santuário de Fátima, com toda a equipa que faz diariamente a programação desta rádio. O dia vai começar com a saudação a Nossa Senhora, na Capelinha das Aparições, às 10h30 da manhã. Depois haverá uma Eucaristia na Basílica da Santíssima Trindade, às 11h, que será transmitida em direto na Rádio Sim. Segue-se um piquenique num dos parques do santuário e às 3 da tarde o dia termina com um encontro cheio de surpresas no Centro Pastoral Paulo VI. Venha passar um dia especial connosco em Fátima. Eu vou lá estar e terei todo gosto em conhecer quem nos ouve desse lado. Também na próxima quarta e quinta-feira, dias 21 e 22, o Alto Comissariado para as Migrações promove o Congresso Cidadania e Religião para reconhecer e celebrar o diálogo interreligioso vivido em Portugal. Este congresso vai decorrer no Teatro Armando Cortês, em Lisboa, com entrada livre. Também na próxima quinta-feira, a Fundação Terras de Santa Maria da Feira recebe uma tertúlia promovida pelo Grupo de Trabalho de Educação para o Desenvolvimento da Plataforma Portuguesa de Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento. Esta iniciativa pretende promover uma reflexão crítica sobre as questões do desenvolvimento no contexto da nova Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, criando oportunidades concretas para a mobilização dos cidadãos e cidadãs. Se estiver perto de Santa Maria da Feira, participe nesta tertúlia que começa às 3h30 da tarde. Pode encontrar mais informações sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias.
Now and now, I'm looking at you,
cota não é não. Gunho, cuco, gunho, o cota, gunho, cuco, gunho, o cunhinho, cuco, gunho, o cota, gunho, o cuco, gunho, o cunhinho, cuco, gunho, o cota, gunho, o cuco, gunho, o cunhinho, cuco, gunho, o cota, gunho, o cuco, gunho, watch out.
E assim chegamos ao fim de mais um programa Lusofonias, em que falamos sobre a doença de Alzheimer. Lusofonias é um programa da FEC, Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana, se Deus quiser.
Minhas peras.